Hoje é quinta-feira e é o dia do nosso podcast. Hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou falar sobre dicas, mas eu vou estar compartilhando com vocês uma curiosidade. Eu sempre digo, né, que às vezes a gente acha que santo de casa aqui não faz milagre. Mas aqui em Santa Catarina faz milagre, sim. Então hoje o nosso assunto é falar um pouquinho do design catarinense. Muitas vezes a gente acredita que os nomes mais famosos estão bem distantes da nossa realidade, não é? A gente sempre acha que o designer famoso ou que o artista famoso, né, nunca é da nossa cidade ou principalmente do nosso estado. A gente sempre acha que essa realidade está muito longe. Mas, falando do design catarinense, essa conversa de que não existe não é a nossa realidade. Eu sempre percebo que unir a beleza e a funcionalidade é um dos grandes desafios do nosso design. E aí, falando um pouquinho então de duas pessoas que são sucesso a nível de Brasil e mundo, dois catarinenses que são designers e vêm se destacando e conquistando esse mercado nacional e aí, principalmente, mercado internacional, criando móveis e peças, gente, que conseguem unir justamente isso que eu falei para vocês, funcionalidade e estética. Eu vou falar um pouquinho de um e depois eu vou falar um pouquinho de outro. Então, nós vamos começar falando de um cara que tem um currículo invejável. Ele já teve passagem pelas principais feiras do mundo, exposições de design, lógico, com certeza. E ele, dessa forma, tem colocado o nosso estado como uma referência na economia criativa. Uma pesquisa no Brasil tem apontado, e aí eu trago esse dado aí para vocês, para a gente começar a ter noção, né, de percentuais e o quanto isso representa na nossa economia. Essa pesquisa apontou que o segmento do design emprega 9,7% de todos os profissionais que atuam na área criativa. Então a gente tem um dado bem importante que reforça a importância do design no Brasil. E aí, um desses profissionais, que tem esse renome internacional, é o nosso querido Jader Almeida. O Jader, eu já tive a honra de participar de eventos com ele através da loja LCL. Eu já fui também em São Paulo. Ele faz normalmente um showroom, que ele acontece junto com as feiras, principalmente a Feira Revestir em São Paulo. E aí ele recebe, então, os lojistas, profissionais da área, nesse espaço que ele prepara com muito carinho. Ele iniciou a trajetória dele aos 16 anos e ele teve o primeiro contato com a indústria de móveis na cidade de Chapecó. Eu resgatei uma fala do Jader, que ele deu numa entrevista, e ele dizia assim: esse contexto com o mundo das coisas foi muito importante, porque a partir daí comecei a entender o que realmente queria. Isso somado àquela velha pergunta da infância, o que você vai ser quando crescer? A minha resposta sempre oscilava entre arquiteto, estilista, enfim, algo relacionado ao desenho. E aí, né, o nosso querido Jader, eu digo para vocês que ele já sabia o que ele queria, né, e o que ele seria ao longo da sua vida e da sua carreira. Ele deu início ao seu trabalho, ou melhor, ao seu processo criativo na indústria, que já desenvolvia coleções assinadas por grandes arquitetos brasileiros, né, ou por grandes designers. E essa experiência, né, que ele vivenciou foi o que possibilitou realmente ele adquirir um grande conhecimento sobre os desenhos e as técnicas de produção. Aí, tempos depois, ele já começou a criar as suas próprias peças. E também o caminho para se formar em arquitetura foi natural. A fala dele já dizia, né? Na resposta de infância, o que que ele vai ser quando crescer? Que oscilava sempre entre arquiteto, estilista, enfim, algo que se relacionasse ao desenho. Então o Jader foi uma pessoa que já, desde o início, acho, da sua trajetória, já sabia muito o que ele queria e já tinha esse feeling, né, da própria arquitetura. Então, desde 2004, ele começou a desenvolver produtos exclusivos, tá, para a indústria. E aí ele teve como principal parceiro o grande salto, né, no design, e aí eu digo a nível de mundo, foi com a empresa catarinense A Solos. Aí, falando um pouquinho da empresa Solos, para vocês também, né, conhecerem um pouquinho mais, ela vem sendo um grande destaque no nosso mercado. Ela já tem mais de 15 anos, tá? E ela sempre trabalha com peças especiais e diferenciadas. Eu tava, né, a gente tava pesquisando e tal, e a marca se descreve como ela representa um estilo de vida e ela vem fazendo um trabalho consistente. Ela traz isso numa das suas, vamos dizer assim, das suas biografias, né? Ela descreve isso, que ela representa um estilo de vida. E aí, entre os materiais que se destacam, né? Eu digo nas composições das peças que o Jader produz e desenvolve, cria nesse processo criativo, ele trabalha muito com vidro, madeira, metal, cortiça e mármore. Lógico, ele também tem outros materiais especiais, né? Mas se a gente parar pra observar, e eu vou estar compartilhando depois com vocês através do nosso portal Hora Hiper, algumas fotos de algumas peças do Jader, e vocês vão conseguir ter essa percepção desses tipos de materiais que eles utilizam. Há pouco tempo eu utilizei uma bandeja dele na montagem de uma cliente, onde ele tinha o fundo da bandeja num tampo de mármore e toda a estrutura lateral em metal dourado. Então o Jader, ele tem uma, eu digo assim, ele tem uma sensibilidade incrível no processo criativo dele. Cria produtos com as mais diversas tipologias. A gente sempre percebe a atenção dele bem acentuada nas proporções. O Jarder era um cara que trabalha muito bem com as proporções, isso é o que eu percebo. E a coleção dele também nasce, ela se constrói sempre com peças bem clássicas e contemporâneas, tá? Ele tem um perfil de trabalho que eu digo assim, ter uma peça do Jarder é ter uma peça para a vida inteira. E aí, lógico, né? Ele é um cara premiado no mundo inteiro. Em 2008, quando ele venceu o prêmio de design, que é o Design MCB, que era do Museu da Casa Brasileira, ele teve o nome dele consolidado, né? E aí eu digo isso no mercado, né? Tanto nacional, mercado mundial. E aí ele começa a acumular diversas premiações, tá? Mas foi em 2008, eu acho que ele teve o grande salto dele. Hoje o Jader, né, também é uma presença extremamente requisitada nos eventos brasileiros. Lógico, a gente tá aí, né, na questão da pandemia, mas mesmo assim, ele ainda continua tendo um trabalho extremamente reconhecido e ele se mantém aí em contato, conectado com o mundo e o mundo do design. Ele é presença sempre constante no Salão de Milão. A gente aí tá com o salão suspendido, o ano passado não teve, esse ano também não teve. E aí a gente tem algumas projeções pra tá acontecendo. Mas o Jader é sempre uma pessoa que, né, depois que aí teve toda essa consolidação de trabalho, ele tá sempre presente na Feira de Milão. E aí, pra gente ter orgulho, né, da nossa terra, da nossa gente, os produtos do Jader hoje já são vendidos em países como a Itália, os Estados Unidos, a Austrália, a França e a Inglaterra. E eu acho que isso é muito orgulho. Esse meu compartilhar de vocês hoje com essa questão do design, falar um pouquinho do design catarinense e dar destaque pra esses dois brasileiros catarinenses que são orgulho aqui pro nosso estado, é que a gente acredite no nosso potencial e a gente foque no nosso objetivo e tudo é possível. Independente de onde a gente está, quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue, desde que a gente tenha foco e a gente tenha propósito. E essa é uma fala assim minha e eu muito acredito nisso. E aí agora vindo então de São Bento do Sul, eu tenho um outro nome de destaque que é o Bruno Falks. Ele também começou muito jovem, tá? Em uma fábrica de móveis da cidade. O Bruno, ele também pertence a essa nova geração de profissionais de designer, né, do nosso Brasil e principalmente aqui do nosso estado. Ele abriu o estúdio dele em 2013 e logo em seguida, se eu não me engano, foi em 2014, ele fez já uma exposição em São Paulo, Nova York e Paris. E aí, segundo ele, isso foi até numa das minhas leituras, segundo ele é uma evolução do design brasileiro que por muito tempo foi um design de arte. Essa é uma das falas dele. E a evolução e o reconhecimento dos profissionais nacionais também foi um processo acelerado pela globalização. Isso também é uma das falas dele, onde ele diz, né, que a gente conseguiu ter esses reconhecimentos que a gente tem hoje, né, e aí de designers brasileiros, em função, principalmente, desse nosso mundo globalizado. E lógico, a gente sabe, né, que a internet e a globalização ajudou muito, né, nesse processo, o comentário dele, mas isso acho que também muita gente tem esse entendimento, que a globalização permitiu, né, que as coisas chegassem ao outro lado do mundo com muito mais rapidez. E aí por isso que a gente tem a consolidação de dois profissionais tão capacitados, né, no designer do mundo. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que o Bruno, ele descreve o trabalho dele também como atemporal. E aí uma das frases ele diz que quero que seja atemporal desenhar um produto que daqui a 20 anos continue sendo atual. Essa também é uma das falas do Bruno. E eu acho que ele tem um trabalho fantástico e incrível quando ele tem essa percepção que ele não é o momento, mas que ele quer estar presente na vida das pessoas por muito mais tempo, né? Que o trabalho dele fique, permaneça na casa de quem adquire por muito mais tempo. Eu sempre digo que é como uma joia, né? A gente não quer se desfazer nunca. Eu sempre tenho esse comparativo que quando a gente compra uma peça de design, tem esse olhar valorizando os profissionais, a gente sempre quer comprar uma peça e a gente é como uma joia, tu não quer se desfazer nunca, porque tu ama tanto ela, tu escolhe ela com tanto carinho, que a gente não quer se desfazer. E aí, quando ele falou aí, né, dessa questão de ser atemporal, eu super concordo com ele, até porque, assim, engraçado que mesmo ele sendo um design, né, e ele tem uma linha um pouco mais contemporânea, eu sempre digo que a fala dele é muito clássica, né? O produto clássico também tem esse perfil, né? A gente quer estar na casa das pessoas por uma vida inteira. E aí é onde ele fala ali, né? Que daqui a uns 20 anos eu continue sendo atual. E eu acho que ter esse entendimento, eu acho que também isso é olhar para a pessoa que tá lá do outro lado e vai comprar o teu produto e é se preocupar, né, com o contexto do que ela tá investindo, do que ela tá comprando. E a gente ter essa consciência que as coisas devem ser feitas. Eu sei que a gente também, né, gosta de trocar, gosta de estar mudando, né, e a gente passa por fases da vida que nos permitem isso. Mas eu acho que ter um produto assim de qualidade, que tem esse perfil atemporal, é de grande valia. E aí, o Bruno também, assim como o Jader desenvolve para solos, o Bruno desenvolve produtos para grandes marcas do nosso Brasil, como a James, a Bel Metais e outras marcas aí também, que eu não vou ficar aqui citando todas as marcas. O Jader, na verdade, tem um papel bem exclusivo com a Solos, né? Ele faz todos os produtos dele, são através da Solos. E o Bruno já tem um trabalho um pouquinho mais amplo. Ele, né, trabalha com outras empresas também e que desenvolvem produtos que ele desenha. Enfim, a nossa conversa de hoje era sobre isso. Compartilhar um pouquinho com vocês o nosso design brasileiro, principalmente do design catarinense. E a gente conhecer um pouquinho das pessoas que têm feito a diferença mundo afora, né? Pessoas que têm se posicionado num processo criativo a desenvolver peças com muita sabedoria. E eu acho que o designer tem esse perfil, assim como o arquiteto também tem esse perfil de estar desenvolvendo projetos com muita sabedoria. E aí a gente olhar um pouquinho para o que a gente tem aqui e compartilhar com vocês para que vocês conheçam. E aí eu digo aí, entrem nas redes sociais, procurem ele, né, tanto o Jader Almeida quanto o Bruno Falks, e conheçam um pouquinho mais de perto o trabalho deles e valorizem a nossa, eu vou falar a nossa cultura, né, porque não deixa de ser cultura, um pouquinho do que a gente tem aqui na nossa terra. E vou compartilhar com vocês que temos Bruno Falks e Jader Almeida na nossa cidade, em Tubarão, em lojas aqui, tá? Então, a LCL tem a exclusividade da marca Solos. Então, Jader Almeida hoje a gente só vai encontrar na LCL. Gente, vai lá pra conhecer. Pergunta, diz que escutou o podcast da Grazi e quer conhecer o produto do Jader. Só pra olhar o acabamento e o trabalho que ele faz. O trabalho nas madeiras que ele faz é impecável. Eles têm um acabamento incrível. E o Bruno também, tá? Através das peças da James, e da Bel Metais, eu também encontro na LCL. E são peças maravilhosas. Nos acompanhe através do portal orahyper.com.br. O nosso podcast de hoje vai estar lá compartilhado com fotos desses dois grandes artistas do nosso design catarinense, né? Dois orgulhos que nós temos aqui. E eu tive a honra de poder compartilhar com vocês um pouquinho da história deles. Vai lá no portal, acompanha. Eu vou estar postando para vocês peças que são, né, exclusivas que eles produziram. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais. E quem tiver mais interesse, mais curiosidade, visita a LCL Design, que fica aqui no final da nossa avenida, aqui na cidade de Tubarão. E conheça de perto esses dois grandes profissionais. Até na próxima semana com um novo podcast para vocês. E não deixe de nos acompanhar no portal orahyper.com.br.